Amém. Glória a Deus. Queridos, esse retiro, só deixando claro para os pais também, provavelmente você já sabe, mas nós temos igrejas que são aliançadas, amigas nossas, e a gente traz para palestrar a nossa igreja, pregar, nós vamos participar na igreja deles também. E uma dessas igrejas é a Igreja das Nações, do pastor Skip, em Joinville. E como a gente participa junto na MFI também, o Matheus e a Thali foram para o MFI e lá eles conheceram o pastor de jovens da igreja. E quando ele falou do retiro, já de imediato ele lembrou aqui do pessoal e vai compartilhar conosco esse tempo então. Então vai ser algo muito, muito legal mesmo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos vivido um tempo especial aqui na igreja. Creio que agora a gente tem sentido realmente que a igreja é esse local, falando assim como local, é uma casa para nós. A gente tem comentado isso porque a gente tem, volta e meia eu tenho falado, mas a gente faz comida ali, a gente passa o dia aqui, tem o pessoal de manutenção que vem nos ajudar também. Enfim, quando a gente faz limpeza, eu creio, não sei se vocês também estão passando por esse processo, mas comigo é assim, tem aquele tempo de ambientação ainda, né? E isso tem sido muito legal. E eu tenho percebido também que o Senhor tem nos direcionado a começar pelo tema do ano a algo assim mais profundo. Num rio, a gente olhando por rio, né, olhando até pelo nosso rio que está bem cheio, né, existem os lugares mais fundos e os lugares mais rasos. Eu li um livro há muito tempo atrás, do Charles Spurgeon, que é o pescador de crianças. Como nós pastoreávamos só crianças e líderes de crianças, eu me apliquei nesse livro. E lá ele dizia o seguinte, que as ovelhas maiores, os carneiros, as ovelhas, vão para as águas mais profundas para beber água. Mas que os cordeirinhos não chegam nas águas profundas, mas ele mesmo no raso ele bebe também da água. Só que eu creio que Deus tem nos levado a um nível de maturidade maior para a gente poder ir às águas mais profundas. Mesmo com aqueles que estão chegando, Deus tem nos conduzido às águas mais profundas. E essas águas mais profundas, por um tempo, eu acreditava e teve uma época ali, creio que dos anos 2000 mais ou menos, o David Keelan e outros gravaram muitos CDs e músicas assim, falando sobre águas profundas, sobre mergulhar, sobre ir mais fundo e tal. Só que era uma coisa assim de ir mais fundo na intimidade, nas experiências com Deus. Só que eu creio que Deus está levando a igreja a um tempo de maturidade e experiência na palavra dEle. Uma revelação mais profunda na palavra de Deus. E eu creio, querido, que nessa manhã, a palavra que eu trago para vocês, não que ela seja melhor do que as outras que eu já preguei, ou os outros pastores já pregaram aqui, mas eu creio que é o pão nosso de cada dia. Lembra que a gente ora para Deus dar o pão nosso de cada dia, que não nos deixe faltar, né? Então, eu creio que a palavra de hoje é para hoje, e eu creio também que a palavra do Senhor, ela se renova. Eu creio que essa palavra hoje, ela vem com algo novo. Então, eu peço a todos vocês que estão aqui, hoje a gente nem está filmando, a nossa câmera deu um problema, o Marcelo mandou para arrumar, não está filmando, então, quem pensou assim, eu não vou, depois eu assisto, né? Já é Elvis. Então, quem está aqui, eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Então, por favor, dê o soninho, vai tomar água, fica em pé, mas não deixa passar o que Deus tem para te entregar, para nos entregar como igreja nesse novo tempo. Amém, queridos? Amém. Então, vamos orar por essa palavra e por essa ministração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu, juntamente com os meus irmãos, nos colocamos na Tua presença, sabendo, Senhor, que somos importantes, sim, para o Senhor, ao ponto do Senhor ter dado o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Mas nessa manhã, Senhor, nós queremos mais da Tua palavra, nós queremos mais da Tua unção. Por favor, Deus, nós queremos mais de Ti, que o Teu Espírito esteja, Senhor, se manifestando, se movendo em nosso meio. Enche-nos, Senhor, mais da Tua palavra com revelação, com entendimento, com sabedoria, que possamos crescer juntos como corpo nessa manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Então, Na Páscoa, eu falei com vocês, em um dos dias, né, nós fizemos a preparação para a Páscoa, e eu falei com vocês a respeito da cruz, que a cruz não é um objeto que a gente possa... A gente até colocou uma cruz aqui e tal, né, para focar o sacrifício de Jesus, o pódio de Jesus, né, onde ele foi colocado como campeão. Mas nós mostramos para vocês que não é um amuleto ou um objeto, mas a cruz é um local. Porque quando você está com um problema, às vezes a gente diz assim, coloque aos pés da cruz. Mas o que é colocar aos pés da cruz? Ou se você quer confessar os seus pecados, chegue diante da cruz, se prostre. Então nós falamos assim sobre a cruz, mas a cruz é um lugar em onde você clamar ao Senhor e você orar, ali está a cruz também. Então nós falamos sobre um lugar. E hoje eu quero falar a respeito de outro lugar para vocês, de um outro, vamos dizer assim, recinto. Porque eu quero já dividir com vocês para que vocês compreendam. O recinto onde nós vivemos, a terra, o nosso dia a dia, as coisas normais, corriqueiras, os nossos sofrimentos e decisões, tudo que nós fazemos aqui, e um recinto superior, que é o espiritual. O espiritual, onde nós nos relacionamos com Deus, onde o Espírito Santo nos guia e nos orienta. Amém? Então, eu quero falar com você a respeito disso hoje. E como homens e mulheres espirituais, a gente precisa aprender a se posicionar como tal. Nós precisamos nos posicionar como tal. Um jogador de futebol, para ser bom, ele tem que se preparar, ele tem que jogar bem. Um atleta, para ir para as Olimpíadas, seja qual for a modalidade, ele tem que se preparar para fazer isso. Um policial, para ser policial, tem que ser capacitado para isso. Um governante, um prefeito, um presidente, precisa estar preparado para tal. Como cristãos, nós precisamos estar preparados para tal missão tão importante. Então, por isso, eu quero começar lendo com você um texto, e nós vamos discorrer nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Vou esperar você abrir a sua Bíblia. Do 1, em seguida, daí vamos caminhando, tá? Diz assim, irmãos, na primeira vez que estive com vocês, aqui é Paulo falando, não usei palavras eloquentes nem de sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, não me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos como palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Queridos, eu quero só dar uma parada aqui para comentar com vocês o seguinte. Paulo aqui estava falando com o povo de Corinto, e não sei se todos têm o conhecimento, mas nessa época era muito forte a filosofia grega, romana, e para quem não sabe, existia também filosofia judaica. Mas quem era respeitado nessa época? As pessoas inteligentes, os pensadores. Então, para quem não sabe, o significado de filosofia é aquele que ama a sabedoria, ou ainda amigo da sabedoria. Então, um filósofo é aquele que ama a sabedoria, ou um amigo da sabedoria. E ele ajudava em várias áreas. Hoje a gente fala de filosofia, parece que é algo tão assim, distante. Aqui no Brasil mesmo, quem são os filósofos brasileiros? Dificilmente alguém vai lembrar de alguns. Mas a filosofia é muito importante. E ela nos ajuda em que sentido? Em argumentar, em questionar, em criticar e ajudar a fazer pensar para achar soluções de uma forma, da melhor forma. Vamos colocar assim só para você entender. Então, naquela época existiam vários filósofos. Mas também existiam os sofistas. Quem eram os sofistas? Sofistas eram homens também inteligentes, alguns filósofos até, mas que eles se aproveitavam da sabedoria que eles tinham para ludibriar e enganar o povo e ganhar dinheiro em cima disso. O filósofo, a princípio, ele fazia aquilo por amor, e o sofista, ele inventava coisas, ele ilustrava, ele maquiava para induzir e conduzir as pessoas onde ele queria. Então, eu quero que você compreenda qual é o ambiente que Paulo está vivendo e para quem ele está escrevendo. Então, por isso, ele já começa dizendo assim, eu não estive entre vocês com sabedoria humana. Eu quero esquecer de tudo, exceto de Cristo, aquele que foi crucificado. E ainda ele diz, eu fui falar com vocês com fraqueza e trêmulo, sabendo com quem ele ia lidar, para as pessoas às quais ele se direcionaria, que não era qualquer pessoa, eram pessoas pensantes. E é isso que nós queremos da igreja também, que vocês sejam pessoas pensantes, e não tipo um monte de gente ouvindo uma pessoa e caminhando atrás, se vai para o buraco, vai todo mundo junto. Não, nós pregamos a palavra e nós queremos que vocês analisem, que vocês degustem, que vocês cheguem em casa, peguem o próprio texto que foi lido e vejam se realmente é aquilo mesmo que o texto está dizendo. E posso afirmar para você que a melhor pregação, a melhor palavra, é aquela que nós tiramos daquela que o pregador está pregando. Então, eu quero que você entenda que Paulo, ele fazia questão de ser o mais simples possível para não falar dele nem da sabedoria segundo sofistas ou filósofos da época. Então, ele diz assim, minha mensagem foi muito simples, ele não ficou de firula. Gente, é impressionante como nós somos críticos e chatos. Nós fomos antes de ontem, nós fomos numa conversa teológica com o Luiz Saião, que foi na Batista Pioneira. Como eu falei, nós trabalhamos junto com várias igrejas, nós rompemos esse negócio de denominação, eles usufruem do que nós temos, nós usufruímos do que eles têm também. E foi tão interessante o papo, o assunto, as coisas que nós ouvimos lá, foram assim, é um outro nível de conversa, é um outro nível. Mas eu confesso para você que nós entendemos que tanto teologia, filosofia, seja o que for, tem que ser algo que a igreja tem que estar atenta. E não estou falando assim de formação, isso e aquilo. Nós demos um curso, nós ministramos um curso para o pessoal aqui da igreja, explicando que teólogo é todo aquele que estuda a palavra de Deus. Todos somos teólogos, porque nós estudamos, averiguamos. Todos nós devemos ser filósofos, porque nós olhamos com um olhar crítico, mas submissos à palavra de Deus. Então, nós queremos sim que nós sejamos uma igreja pensante. Nós vivemos pela fé, mas Deus também nos deu a razão para pensar a fé. Então, nós precisamos ter esse entendimento para que ninguém venha passar conversa na gente, como nós temos visto por aí, as pessoas que vão atrás de pessoas que levam elas para onde querem, né? Então, Paulo está dizendo assim, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Não quis me apoiar em sabedoria humana. Eu não quis partir para filosofia, para teologia. Eu não quis me exibir com conhecimento nenhum. Eu quis pregar a palavra simples. E na abertura desse seminário, lá desses 2 dias, veio um pastor, que é o diretor da faculdade Batista Pioneira, e ele trouxe uma palavra simples. Foram itens, assim, tudo que nós já sabemos. Eu pensei, já dentro do meu senso crítico, pelo amor de Deus, vim aqui para escutar o que eu já sei. Só que no mesmo instante que eu pensei isso, o Espírito Santo falou comigo. Em outras palavras, vou falar do meu jeito, como eu falei, toma vergonha na cara, é a minha palavra. E seja quantas vezes você ouvir, é a mesma e ela vai te sustentar. Ela é quem vai te sustentar. Gente, eu passei muito tempo da minha vida, da minha infância, talvez alguns de vocês também, comendo arroz com feijão. E glória a Deus, quando tinha uma farinha para misturar, eu lembrei que uma vez que apareceu uma mostarda em casa, eu comia arroz, feijão com a mostarda, e parecia que o sabor era mais gostoso ainda. E é o que sustentava, e eu sobrevivi. Eu não sei se você já comeu, mas teve uma época que a gente passou uma dificuldade também, em que minha mãe cortou os talos, tem o pé de abóbora. Ela cortou a folha da abóbora e cortou os talos. E com os talos, ela fez um refogado, igual um chuchu refogado, alguma coisa assim. E eu comi, eu lembro que não era a melhor coisa do mundo, mas sustentou. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela por si só, mesmo que repetida, mesmo que você leia várias vezes, mesmo que o pregador pregue tão simplesinho a mesma palavra, ela precisa te sustentar. Ela precisa tirar você de onde você acha que você está e colocar no lugar que você merece e quem você é de fato. Que é alguém que precisa comer o pão fresco todos os dias. E ela se renova e traz os nutrientes, a vitamina que você precisa. Então, Paulo chega e diz assim, ó, eu não vim de firula com vocês. Eu preguei bem simples, a palavra simples para vocês. Não quis ser como os filósofos, não quis ser como os sofistas, não quis ser como os grandes pregadores, não imitei ninguém. Simplesmente preguei Jesus Cristo, o crucificado. Queridos, é isso que importa. Paulo ali, ele está falando para aquela turma acostumada a ouvir tantas pessoas sábias. Eu só quero falar simples, mas eu só quero que você compreenda. No versículo 6 diz, no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, estou repetindo, né, mas segue junto, ou de seus governantes que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antissecreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então, nós vemos aqui que Paulo está falando assim, gente, eu vou falar para vocês de algo assim tremendo e maravilhoso. Foi como nós cantamos aqui, Cristo, o que ainda eu preciso conhecer de ti? Cristo, qual a beleza que eu não conheço ainda? Cristo, tu és o maior presente de Deus. Queridos, todos nós temos, nós queremos coisas. Todos nós temos planos, projetos. Mas eu e você, enquanto nós, preste atenção no que eu vou te dizer. Isso eu falo começando por mim. Eu tenho que parar, eu tenho que racionalmente analisar isso. Tudo que eu possa desejar ou tudo que eu possa ter nessa terra, nada será maior do que o tesouro que Deus me deu, que é Cristo. Mesmo que eu perca tudo nessa terra, a começar pela minha família, a começar pelos bens, a começar indo pela minha saúde, tudo, Deus já me deu o maior tesouro, que é Cristo. Enquanto nós não tivermos esse entendimento que Cristo é, queridos, o maior tesouro, nós seremos insatisfeitos, nós seremos infelizes, nós seremos ingratos, nós seremos egoístas, nós seremos mal com o nosso próximo, nós não respeitaremos nem quem convive ao nosso lado, porque nós somos egoístas. Querido, começa em casa, eu confesso como homem, nós homens, nós somos super egoístas. Eu vou falar um exemplo, começa lá em casa. Quando eu vou comprar, por exemplo, um celular, e isso já, a Sô já me desmascarou, né, as filhas, todo mundo, eu comprar, eu penso assim, eu vou comprar, eu te dou o meu, tá bom, Sô? Por que eu penso que ela vai querer o meu e não um novo para ela? Por que nós homens fazemos isso? Nem todas as mulheres têm o coração da Soraya. Sou tipo, ah, eu não sei se eu quero, não sei se eu vou me adaptar. Tem outros que dizem, quem falou que eu quero esse celular? Eu quero escolher o meu. A Soraya se rebelou da última vez. Ela falou, mas eu quero escolher o meu, eu tenho o poder para escolher o meu. E ela foi semeada, né, por uma família aqui na igreja, o dia que ela quebrou o dela num celular. Mas a nossa tendência egoísta é achar que o que nós precisamos é mais importante do que as outras pessoas, do que elas querem, do que elas desejam. Eu não sei vocês, eu não tenho esse problema mais, mas eu já tive. E vocês fiquem quietas, vocês, Mateus também. Coloca tudo na mesa. Tem um pedaço de carne maior, de quem é o maior pedaço? Você procura sempre o menor ou você procura o maior? Quando tem as coisas mais gostosas, você espera todos se servirem ou você serve por primeiro? E assim vai, é a vaga do emprego, é tirar o primeiro lugar, enfim, é o elogio. Por que elogiou ele e não me elogiou? Por que não me elogia, só elogia ele? Só elogia o fulano, por quê? Então, quando nós conhecemos realmente como Paulo está dizendo, eu vou falar para vocês, eu estou contando para vocês, eu estou me referindo, não a uma sabedoria humana, mas ao mistério de Deus, seu plano secreto no oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. E os governantes dessa era, as pessoas, os bons da boca dessa época, os mais inteligentes que existem, as pessoas que o mundo reconhece, que estão nas luzes, na TV, na internet, em tudo, ele diz, os governantes dessa era, por sua vez, não a atenderam, pois se houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem e dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Gente, esse texto, eu usei por vezes, já falei isso aqui, é tipo, gente, nós não sabemos o que está vindo, o que vem pela frente. É ou não é? Amém. Mas a palavra do Senhor diz que olho nenhum viu, ouvido não ouviu, a mente nem imaginou que Deus preparou para aqueles que amam. Coisas melhores estão por vir. Coisas que não imaginamos. Só que, gente, é tão imaturo da minha parte, criança da minha parte, e ignorância de fazer uma leitura completa do texto, porque na sequência, no versículo 10, diz, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Então, eu li até ali, pegava aquela passagem, mas na sequência estava dizendo, mas a você, Cristiano, já foi revelado isso. Paulo está dizendo, aquilo que foi preparado lá, antes, foi revelado agora, o olho não viu, mente não imaginou, ouvido não ouviu, tal, mas agora foi revelado essas coisas por seu Espírito. Então eu quero que vocês entendam, hoje nos é revelado, nós temos o entendimento, só que se nós nos deixarmos levar por esta era, ou por esse recinto, a parte de baixo, onde nós vivemos, nós vamos esquecer do maior presente, nós vamos esquecer da maior revelação que existe. E nós vamos ficar falando de política, de futebol, de piada, de novela. Nós vamos ficar falando de fofocas. Nós vamos falar dessas coisas. Porque nós estamos sendo presos pelo entretenimento e esquecendo que Cristo, a revelação de Deus, foi entregue a nós. E nós temos que usufruir, nós temos que desfrutar, nós precisamos glorificar Deus cada vez que é falado Cristo. Né, a pregação passada eu falei sobre a santidade, que os anjos se unem a cantar e se unem ao nosso redor quando declaramos que Deus é santo, santo. Mas quando nós falamos Cristo, nós falamos, queridos, da nossa esperança, nós falamos do maior tesouro que Deus tem e nos entregou. E continua no versículo 10, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Gente, está vendo que vai elevando o negócio? Quem conhece mais a nós do que o nosso espírito? Quem conhece mais a Deus que o seu espírito? E vai numa crescente. Daí diz no versículo 12, e nós recebemos o Espírito de Deus. Queridos, se o Espírito de Deus conhece tudo de Deus, uau, não é assim? Meu Deus, o Espírito conhece tudo, toda a tua vontade, tudo, a tua santidade, tudo. Daí Paulo vem e diz assim, ele é tudo isso e muito mais. Mas ele começa dizendo assim, mas ele é entregue a nós. Da mesma forma ninguém conhece pensamentos, no versículo 12, e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Enquanto olharmos aqui para baixo, enquanto olharmos para aquilo que nós só podemos enxergar e ver, nós só veremos os problemas, nós só veremos a dificuldade, nós teremos medo da morte, nós teremos medo da fome, nós teremos medo do rio, nós teremos medo da enchente, nós teremos medo de guerra, nós teremos medo disso e medo daquilo. Mas se nós conseguirmos subir para este lugar, o qual já foi conquistado pelo Senhor Jesus, e nós andarmos pelo Espírito de Deus, que conhece as verdades dEle, e que nos foi dado e habita em nós, queridos, nós vamos andar num outro nível. É isso, é para isso que eu apelo, para que você vá pela razão, não só pela fé, eu creio que Deus será, não, é racional, a palavra de Deus é absoluta, é uma verdade imutável que nós temos que tomar posse, e venha o que vier, é imutável isso, só que nós temos que andar nesse andar superior, nesse recinto superior. E ainda até anotei aqui, eu não falei, mas quando diz ali de Cristo revelado a nós, onde olho nenhum viu, Jesus é o mistério de Deus, eu estava compartilhando com a sua, e anotei até na minha Bíblia o que ela disse, que no Antigo Testamento a palavra do Senhor diz que Deus revelou o seu braço a nós, e Ele é Jesus Cristo. Deus revelou a sua força, o seu tesouro, que é o Senhor Jesus, a mim e a você. Só que o mais legal de tudo, gratuitamente. Quem não gosta de coisas gratuitas, né? De graça até injeção na testa, mas ninguém quer levar injeção na testa. Mas isso aqui, tudo que eu estou dizendo para você é gratuito. A gente só tem que tomar posse. É falar, eu quero, eu quero. Sabe aquelas do... O cara tira duzentão e fala, quem quer esses R$200 aqui? Todo mundo fica cabreiro. Aí vem um Zezinho ali, vem até que o cara pega os 200 e vai embora. Meu Deus, por que, que eu não fui? Se eu soubesse que era de verdade, eu tinha ido, eu tinha ganho os R$200. É mais ou menos por aí. Deus diz, ó, é gratuito, é só você pegar. Então, existem pessoas, queridos, que vão usufruir todos os dias da sua vida daquilo que Deus dá, daquilo que Deus promete, daquilo que é real. E tem pessoas que vão ficar só de longe olhando, desconfiado, dizendo, será que é verdade mesmo? Será que não é só uma ilusão? Será que só, não estão querendo só me enganar? E a vida vai passar, queridos. E quem correu e pegou o duzentão já está curtindo o duzentão. Então, a palavra do Senhor ela é muito clara com essa verdade. É gratuito. Versículo 13. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando as verdades espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Isso, aqui é a divisão. Aqui é a divisão dos homens e dos meninos. Aqui é a divisão entre as meninas e as mulheres. Essa é a divisão. Quem consegue receber e discernir espiritualmente? A palavra deixa clara aqui, mas as palavras foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz isso, isso. Mas eu não sei, eu não vou conseguir. Eu não sei se... Quem é espiritual, aceita e acredita, mesmo chorando, dizendo, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu estava escutando, já sei lá quantas vezes já escutei, o pastor Miguel Piper, era um apóstolo do MFI, um pastor querido, profeta, amigo nosso, que foi recolhido, promovido aos céus. E teve, antes dele falecer, ele gravou um vídeo para a igreja cristã lá do Morumbi. E nesse vídeo ele está bem abatido. E para quem conhece o pastor Miguel, ele era forte, imponente. Ele era um cara que chegava perto de você e dava até meio medo, assim, porque o que tinha que falar ele já falava, todo mundo respeitava e amava, mas tudo assim meio cuidando. E no final da vida dele, ele passou por sérios problemas, aos quais, por exemplo, tinham que dar banho nele. E ele era, imagine um cara, vamos colocar assim, até orgulhoso pela força, era jogador de futebol americano, veio missionário para o Brasil, era muito usado pelo Espírito Santo e tal. De repente, está lá alguém tendo que dar banho nele, alguém que ele nem convivia direito. E daí, nesse vídeo, ele diz assim, Deus falou para mim, é o tempo, Miguel, é o tempo, e é assim mesmo, vão te ajudar, e vocês não devem nada para ninguém, a não ser amor. E ele diz, gente, eu amo vocês dessa igreja, que me deram banho, que me ajudaram. Eu confesso, foi constrangedor, eu me senti muito mal, mas Deus disse, é assim, e você vai receber. E daí uma lição que ele deixa nesse vídeo, que ele fala, muito legal, ele diz assim, ó, você precisa, ele fala, ele deixa o conselho, que todos nós precisamos saber receber. Ele diz assim, ó, vai chegar um momento, e tem momentos, em que as situações saem do nosso controle. Você já teve alguma vez, alguma situação que saiu, ficou fora do teu controle? Por exemplo, enfermidade. Eu fiquei no hospital internado 2 dias, queria sair de lá, não deixava. Queria ir no banheiro, não deixava. Saiu do meu controle. A Soraya quebrou a perna, enfim, machucou a perna. Tinha que subir a escada de casa sentada, assim, pulava bumbum lá para um degrau, subia de novo, tinha que colocar uma cadeira para tomar banho. Gente, é um momento, assim, onde sai do nosso controle. Tem vezes, se você não passou isso, você vai passar, e não é maldição, é uma verdade, uma realidade. Momentos em que as situações vão sair do seu controle, e você vai precisar confiar em Deus. Porque é tão bom mandar em casa, não é? Em casa eu mando. Em casa eu quero deitar no sofá, eu deito no sofá. Eu quero ligar a TV. Claro que às vezes eu tenho que rosnar mais grosso com a patroa, né? Algumas coisas, não, faça. Eu tenho, eu vou fazer, eu também tenho direito. Acho que toda casa tem isso, né? Enfim, mas quem manda sou eu, mas para não dar briga, eu me submeto em algumas coisas, né? E ainda que deram a promoção para as mulheres... Parece que é um rebaixamento. A dona do lar, né? Ah, eu gosto de trabalhar fora, que eu não quero ser dona da casa, dona do lar. Gente, é o maior cargo que existe, pelo menos lá em casa. Tudo que eu vou fazer, ela fala assim, mas quem é que manda em casa? Mas a questão não é mandar no sentido de eu sou a rainha que dou uma cajadada em você. Mas é por que a toalha tem que pôr no lugar certo para secar? Porque eu é que sei. Por que as meias têm que estar na gaveta do jeito que eu arrumei? Porque eu é que lavei, arrumei e coloquei ali. Lá em casa nós fizemos um canto que é tipo faixa de Gaza, é tipo Irã, Iraque, é o lugar da guerra. Onde eu jogo, eu chego assim, preciso jogar uma roupa, meu Deus. Ela falou, ó, esse aqui é o seu limite. Você põe aqui, se você não arrumar, eu passo e dou uma arrumadinha. Mas, infelizmente, ou felizmente, ela passa, volta e meia, não só por aquele lugar, ela passa dando uma geral, pelo amor de Deus, arrumei sua gaveta hoje, olha a bagunça que está. Me sinto aquele piazinho pançudo, né? De fico olhando assim, tá bom, só vou tentar melhorar. Mas a dona de casa, então, é porque realmente cada um tem o seu lugar e a esposa bota a ordem mesmo. No desperdício, na limpeza, na organização... No conselho, como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o lar, ela não é qualquer uma, ela edifica, ela é mulher sábia. Agora, no caso de sair do controle as situações, não é só sair, tipo, a Soraya passou mal lá, eu tive que, irmãos, cozinhar, lavar louça, arrumar a cama, recolher cocô de gato, de cachorro. Eu tive que fazer tudo. A Tainá também ajudava, mas a Tainá tem os dias que ela trabalha, tem os atendimentos dela lá. Eu pensei, eu orei muito para que ela fosse curada, e rapidamente, mas egoístamente, para que me livrasse de todo o peso. Amém, irmãos? Eu não sei se você já recebeu essa... Eu estou partindo para o outro lado, mas é verdade. Aquela ameaça assim... Porque você não sei o quê. Daí a mulher olha e diz assim, ah, melhor seria sem mim, então. Daí eu penso, melhor não. Eu te amo, que Deus te dê muita saúde, sabedoria, paciência. Enfim, vamos voltar aqui então. Queridos, eu já passei por momentos em que as coisas saíram do meu controle. E eu já falei para vocês, eu já passei por depressão profunda. Só que na minha época ninguém tinha conhecimento, não sabia de psicólogo, de psiquiatra, não sabia de nada. Eu só sofri, perdi emprego, e a Soraya me ajudou. A situação saiu do meu controle. A gente precisa confiar. Principalmente agora que nós temos o conhecimento. Nós precisamos confiar. Nós precisamos sair desse nível, desse recinto aqui de baixo. E subir, queridos. e olhar, conseguir olhar como Deus nos olha, quais são os planos que o Senhor tem para mim e para você. Nós precisamos disso. Então, aqui terminando o texto, nós já vamos encaminhando para o final aqui, diz o seguinte, versículo 18, deixa eu ver se é o 18. Ah, não, desculpa, voltando. Eu parei onde quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Mas, versículo 15, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Aqui uma, eu não sei se você já passou por isso. Já teve vezes de eu jogar bola, e sempre joguei mal futebol, sempre. Eu sempre fui mal para corrida, para atletismo, tudo. E eu lembro que eu fui jogar futebol uma vez e me deram uma camisa do time, colocaram a camisa do time em mim, assim, na hora, como se eu tivesse o superpoder. Tipo, eu faço parte desse time. Eu lembro o meu orgulho de estar com aquela camisa jogando. Só que eu não sabia jogar direito. E eu lembro do meu pai no mesmo time, e alguém jogou uma bola, e eu fiz alguma coisa, já de cara, assim, eu fiz errado, eu fui correndo errado, e ele gritou, Cristiano, não se faz desse jeito. Eu lembro, assim, que na hora eu fiquei muito triste, mas eu não sabia jogar. Eu ganhei uma camisa e eu achei. Eu lembro outra vez que o meu pai, e já não é ferida, tá, irmãos? Eu até admirava a coragem dele, que eu já fiz algumas coisas assim. Ele tinha um Dodge Polara. Quem aqui já viu Dodge Polara? Carro Dodge Polara. Estava encostado, irmãos, estava daqui ali na parede, ó. Não, aqui assim, para não... Daqui ali, como diz meu sogro, 1,93 m. Ele gosta de dar detalhes. Ele falou assim, eu vou te deixar dirigir esse carro, mas eu pensei, eu vou sair para onde? Não, você só vai levar ele um pouquinho para frente. Eu entrei, liguei, você vai pisar na embreagem, põe em ponto morto, liga. As mulheres, principalmente, já passaram por isso. O maridão ensinando. Aquela paciência, né? Maridão desliga aí a chave, ponto morto, pisa na embreagem, põe em primeira, vai tirando devagar o pé da embreagem e vai acelerando. Irmãos, eu tirei o pé da embreagem de uma vez, acelerei com tudo, o carro foi para bater na parede, assim ele pegou e puxou o freio de mão. O carro deu aquela balançada, ficou isso aqui da parede, ele me xingou de tudo que é palavrão. Ele me xingou assim, eu lembro que eu fiquei tipo, eu pensei, meu Deus, eu só queria aprender a dirigir. Mas por um momento, eu tive o volante em minhas mãos. Por um momento, eu senti o poder. Eu me senti o Toretto do Velozes e Furiosos. E o meu pai, se não tivesse o freio de mão, a gente tinha vazado a parede. Só que, tanto no dia do jogo, quanto no dia da minha primeira experiência frustrada, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aqui a palavra do Senhor diz, olha só, versículo 15, você recebeu uma promoção agora. Faça assim com a mão, diga assim, eu recebo essa promoção agora. Eu recebo. Olha só o que diz a Bíblia. Só que veja se você não está com a camisa do time sem jogar bola ou está com o volante sem saber dirigir. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas. Você pode avaliar todas as coisas. Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Isso é o que eu mais quero. A coisa que a gente mais odeia é ser avaliado por alguém, não é? Esse dia eu vi o cara assando um churrasco. E quem aqui é churrasqueiro já sabe. Está assando e você vai, está preparando a carne. Ele chegou e diz assim, não tinha que cortar mais grosso essa carne aí? E você... Daí chega outro e diz, ei, mas você não colocou muito sal nessa carne? Vai ficar muito salgado isso aí. É a pior coisa. Você quer que o churrasqueiro queime a tua carne? O Ademir quer que ele goste queimado, ele é Solange. Ele gosta só linha de sapato. Mas tem... Ó, provoque. Irmãos, você quer ser maltratado em um restaurante? Seja grosso com o garçom. Na churrascaria. Fique reclamando para ele. Ele vai buscar a tua carne lá dentro. Fica reclamando do seu suco. eu vou te avisar, não fique reclamando. É melhor tomar daquele jeito do que reclamar, por seu bem. Então, queridos, preste muita atenção nessa passagem aqui. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? A Juliana respondeu, ninguém. Mas e quando eu digo assim, Juliana, você tem o Espírito de Deus que conhece todas as coisas de Deus e ele habita em você? Você consegue entender como você, do nada, você vira alguém? De nada você vira mais do que os sofistas, mais do que os filósofos, mais que os governantes desse mundo. Você se torna aquele que é portador do Espírito do Altíssimo e que ninguém pode ficar te avaliando, porque as coisas que ele revela para você são a verdade. Daí você diz assim, mas como assim? Olha o restante do versículo 13. Mas nós temos a mente de Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei se ainda eu tenho a mente de Cristo. Eu não sei ainda se eu tenho, se eu estou nesse nível. Queridos, a palavra do Senhor, se você for ler a sequência, eu não vou ler a sequência do capítulo 3. Mas a sequência é, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como aquelas que pertencem a este mundo, ou como ainda fossem criancinhas neste mundo. Então, você vai definir, você precisa ser maduro para definir. Ainda eu sou uma criancinha espiritual. Eu ainda tomo a papinha do Neston, do Mucilon. Eu ainda como as coisas que a mamãe e o papai mastigam e colocam na minha boca. Ou você pode dizer assim, não, eu sou espiritual, eu leio a palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus, eu tomo posse dessa palavra. Sim, eu sou uma nova criatura, sim, eu tenho a mente de Cristo. Eu não quero mais viver aqui embaixo, eu quero sim subir para o recinto de cima. Amém, queridos? E para finalizar, depois dessa meditação nessa palavra, existem, como eu disse, dois lugares que você pode enxergar as coisas. Por exemplo, preste muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. Família. Olhando, você pode olhar aqui de baixo, tá? Ah, eu quero a restauração da minha família, quero a restauração do meu casamento. Olhando aqui de baixo. Ou você pode olhar aqui de cima e declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor Jesus e eu não aceito que ela se perca. Eu posso olhar desses dois jeitos. Minha profissão, você pode pensar assim, olhando aqui de baixo, eu quero uma profissão bem rentável, eu quero ganhar muito dinheiro. Ou você pode olhar aqui de cima e falar assim, eu quero ter uma profissão boa, que eu me divirta e que eu possa sustentar e abençoar a minha família e abençoar todos que estiverem ao meu redor. Você pode falar a respeito dos seus sentimentos, olhando aqui de baixo, do recinto de baixo, falar assim, eu quero ser muito feliz, eu quero encontrar alguém que me faça feliz e ser muito realizado. Ou você pode olhar aqui de cima e falar, Senhor, guarda o meu coração. Eu quero ter o mesmo coração que o Senhor e quero amar e servir as pessoas. Senhor, sem buscar retorno, eu quero amar segundo a Tua vontade, como o Senhor ensina. Segurança, você pode olhar aqui de baixo ou você pode olhar aqui de cima. Aqui embaixo, não que não seja importante, mas você pensa, eu tenho que ter um seguro de vida porque eu já vou morrer e eu tenho que deixar veinho ou deixar um dinheiro para os outros, ou ainda assim, eu pago o guardinha da rua, que passa a noite inteira e apita, e eu acordo. Cada vez que o guarda apita na rua, eu acordo, mas eu me sinto protegido, porque o Zé da moto está me protegendo. Ou você está no recinto de cima, e você sabe que não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Aquele que, a palavra do Senhor diz assim, se ele não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, você compreende que existe a diferença, as suas finanças. Você pode olhar aqui de baixo e ficar pensando assim, o que você quer para as suas finanças? Eu quero prosperar de forma milagrosa. Porque quando a gente está em Deus, nós somos prósperos, eu quero enriquecer, tal, tal, tal. Você fica olhando só assim, mas quando você olha aqui para cima, de cima, você entende que tudo é dele. Tudo é dele. E ele, que é o dono do ouro e da prata, ele libera sobre quem ele quiser. Se você estiver alinhado com Deus, o teu propósito estiver alinhado com Deus, querido, se você sabe de onde vem, se você lê a palavra de Deus, entende como você deve organizar suas finanças e aplicar suas finanças, é um outro nível, é um outro patamar. Então hoje eu quero que você saia daqui tendo esse entendimento, que você pode viver nesse recinto de baixo, ou você pode ir como Paulo falou, eu li para você em 1 Coríntios inteiro 2 ali, ser um homem espiritual, um homem espiritual, e andar como tal com a mente de Cristo. E eu encerro agora com um trechinho de um livro que eu li, se alguém se interessar, Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele pega um texto em que Pascal se coloca como boca de Deus. Ele, tipo, como se Deus estivesse falando para mim e para você, preste bem atenção, vê se Deus pode falar com você através disso. Deus diz assim: fui eu quem fiz você, e só eu posso ensinar quem você é. Mas você já não está mais no estado que eu o fiz, ou seja, nesse nível aqui de cima. Eu o criei santo, inocente, perfeito, preenchi o seu ser de luz e entendimento, mostrei-lhe minha glória e minhas obras prodigiosas. Seus olhos então contemplaram a majestade de Deus. Você estava então nas trevas que agora cegam. Você não estava nas trevas que agora cegam sua visão, nem estava sujeito à morte e às misérias que o afligem. Mas você não pôde suportar tamanha glória sem ceder à soberba. Você se afastou da minha lei, arrogando-se meu igual no desejo de encontrar a felicidade em você mesmo. Então eu o abandonei a você mesmo. E ainda ele continua dizendo: esse é o estado no qual as pessoas estão hoje. Ainda guardam um débil instinto de felicidade da sua natureza primeira. Ou seja, dentro de nós, lá no nosso íntimo, nós lembramos lá do princípio de Adão e Eva antes de comer do fruto. Como era, e nós desejamos isso. E estão mergulhados na iniquidade de sua cegueira e luxúria, que se tornou sua segunda natureza. E ele diz, no que eu denomino um recinto inferior. Queridos, então, baseado em tudo o que eu falei para você, do texto bíblico, desse trecho, desse livro aqui, quando a gente vive nesse recinto inferior, ou seja, na nossa própria carne, nas coisas terrenas, a gente se importa somente conosco. Nós nos importamos simplesmente com cada um, com o indivíduo próprio, com as nossas necessidades, os nossos desejos. Só que esse lugar, preste muita atenção, meu irmão, esse lugar, ele é maligno, o qual nem todos admitem que existe. E é dividido por uma linha bem fina. Ninguém quer ser criticado. Olha, você está andando numa linha muito fina, você está indo para aquele caminho. Ninguém quer ouvir isso e enxergar trevas. Mas infelizmente, não são todos que conseguem discernir isso. Não são todas as pessoas. Nem sozinha e nem quando tem alguém ali repetindo, falando: cuidado, cuidado, o lugar que você está pisando é muito perigoso. Olha para o Senhor, olha para cima, olha para aquilo que Deus tem para você. João Batista, ele diz o seguinte: que Deus falou para ele que aquele a quem ele visse que descesse uma pomba e pousasse e permanecesse, esse era o Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz que João certo dia estava na beira do rio. De repente Jesus vem caminhando e ele vê uma pomba que representava o Espírito Santo vindo e pousando sobre o Senhor. E a gente conversando passou, a gente imagina até talvez no ombro de Jesus. E você já imaginou Jesus? A pomba é um símbolo, mas o Espírito veio sobre ele. Mas você imagina Jesus caminhando com a pomba no seu ombro, seja lá onde for, ele tinha que caminhar bem de boa, porque a Bíblia diz: aquele que você vê que vem o Espírito na forma da pomba e permaneça nele, e ele caminhando e a pomba permanecendo nele. O Espírito de Deus, ele vem sobre mim e sobre você, como eu li aqui na palavra, através de Jesus. Mas você precisa tomar cuidado como você anda, como você leva a sua vida, para que Ele permaneça, para que essa revelação permaneça, que nós sejamos esse em que o Espírito vem e permanece como Ele veio e permaneceu no Senhor. Saímos por aquela porta, a gente entra em outra realidade. Voltamos para as decisões, voltamos para as dívidas, voltamos para o nosso trabalho, voltamos para a nossa família, voltamos a encarar a vida como é lá fora. Mas de tudo que eu tenho para falar para você, primeiro é: fique nesse lugar e tenha confiança quando tudo sair do controle das suas mãos. E Deus vai fazer algumas coisas sair. Tipo, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ele vai dizer para você, você vai escutar Ele falando: confia em mim. Confia em mim. Nessa manhã, eu quero orar com você. A palavra, ela vem e assenta no coração de cada um de um jeito, às vezes diferente. Cada um busca algo em Deus, mas às vezes até esse buscar em Deus, às vezes é egoísta nosso. Então eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor assim: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Se tiver algum momento de dificuldade, Senhor, o Senhor está vendo a minha dificuldade, eu confio em Ti. E se você sabe que você ainda está andando com seus olhos aqui nessa terra, nesse recinto inferior, ainda talvez como uma criancinha que depende da comidinha na boca, fala: Senhor, me ajuda a crescer, eu quero me alimentar sozinho na Tua palavra. Eu preciso crescer, eu preciso não depender mais dos outros, de conselho, 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 às vezes o mesmo conselho. Eu quero ouvir do Senhor na Tua palavra. Querido, fala com o Senhor. Fala com o Senhor nesse momento. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Abre teu coração ao Senhor.
O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abri os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abri os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, eu quero conhecer. Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer, Cristo.
Ministrou meu coração. Certa vez em um avião, o avião estava passando por uma turbulência bem forte e tinha uma criança brincando e o pessoal todo com medo, alguns já orando, uns rezando, já se entregando, né? Começa a vir todas aquelas coisas de filme e acidente de avião, como é que será que é, né? As pessoas já pensando aflito e o menino brincando. E daí alguém falou, meu Deus, mas por que essa criança não para, não tá vendo, não sei o quê? E daí a mãe da criança falou assim, ele tá tranquilo porque o piloto é o pai dele. E realmente a nossa vida precisa ser assim. Quando a gente conhece a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós falamos que Deus tem o controle de tudo, realmente Deus tem o controle sobre todas as coisas. E quando você entrega o controle da tua vida nas mãos dEle, pode ter certeza que tem coisas que você, ai, está doendo, não está muito legal, mas Ele vai te moldar, Ele vai te trabalhar, você vai crescer. Você não vai ser apenas um ser humano melhor para a humanidade, para a sociedade. Você será uma nova criatura e mais que isso, você será um filho. Filho, como Jesus Cristo é filho de Deus, o primogênito de muitos irmãos, nós somos filhos. Isso é que nós precisamos saber. Você não, ah, eu faço parte de tal religião, eu faço. Não, você é filho de Deus. Você é filho onde você estiver. Se não existir mais essa igreja aqui, você é filho de Deus. Você não depende de pastor nem da igreja. Você é filho de Deus. O pastor não te salvou. Jesus morreu por você. Você é filho de Deus. As coisas não vão bem, as coisas estão tudo mal. O teu pai está te vendo, sim, e ele vai te dar sabedoria de como sair dessa, o que vai acontecer, porque você é filho dele. Amém? Eu quero convidar os filhos de Deus para se colocarem em pé nesse instante, para nós agradecermos por esse tempo. Senhor, a tua palavra é viva. E a tua palavra, ela nunca volta para o Senhor vazia. Nós temos esse entendimento que ela vem para cumprir um propósito. Como o orvalho, como a chuva que regam a terra, para que tudo venha brotar e trazer a vida. Assim é a tua palavra. Que essa palavra que foi lançada hoje possa voltar, Senhor, a ti com muitas ações de graças, com muita alegria, com mudança, Senhor. Que o propósito que o Senhor tem para esta igreja, para esse povo, nessa manhã, seja, Senhor, alcançado. E para qualquer um que escute essa mensagem, que o Senhor cumpra o seu propósito e seja glorificado, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, sim, nós não queremos ser mais como criancinhas espirituais, mas como pessoas maduras que têm a mente de Cristo e que vivem, Senhor, num outro recinto, no espiritual, Senhor, e não só no terreno, mas o que domina é o Espírito Santo que está em nós, agindo, Senhor, e nos trazendo a essa mente, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Eu quero declarar sobre todos aqui, tenha uma semana abençoada, que tenha a tua direção em tudo o que eles forem fazer, que o teu Espírito possa os conduzir, Pai, e que possam todos ser cheios do teu amor pelo próximo, até mesmo por aqueles que agem como inimigos, Senhor, mas que a tua luz invada o lugar onde todos nós formos, que a tua luz invada, que a tua paz invada, Senhor, que a tua presença, que é inegável, que o teu perfume invada o local onde nós estivermos, Senhor, e que a tua palavra flua de uma forma natural e de uma forma, Senhor, com propósito, Senhor. No nome de Jesus, nos guia para a tua honra e tua glória, Senhor. Querido, coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Querido, abençoa quem está ao seu lado, seja a esposa, seja quem for. Fala assim: seja abençoado, tenha uma semana abençoada. Profetiza, libera uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo.